Meus irmãos queridos, eu quero aproveitar a oportunidade feliz deste dia e especialmente do culto de agora para trazer uma palavra sobre comunhão, porque esta igreja, ela tem experimentado um sentimento muito forte de comunhão. Nós temos vivido em comunhão. E, como povo de Deus, isto tem sido uma bênção para as vidas de todos nós. Então eu vou ler um texto em Mateus, no capítulo 16. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Mateus 16, versos de 13 a 18. Mateus 16, de 13 a 18. Mas, irmãos, vamos ler. Eu lerei os versos ímpares. Vocês responderão com a leitura dos versos pares. Mateus 16, de 13 a 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Igreja, lugar de comunhão. Nós vamos ouvir nosso amado irmão Jorge Camargo cantando.
Eu não quero só te conhecer, te ouvir falar. Saber não é o bastante. Viver é muito mais. Mais que apenas ver de longe, o bom é desfrutar da tua intimidade, de toda a tua paz. Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz e ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Que ninguém me diga como é boa a tua voz. Eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar. Para estarmos juntos, fim de tarde no jardim, comunhão que embala, anelo de adorar. Senhor Jesus, não há bem maior provar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Senhor Jesus,
Igreja, um lugar de comunhão. Ao instituir ou dar continuidade à Igreja, que teve o seu início com a chamada dos primeiros discípulos, Jesus sentenciou, dizendo que de forma alguma as portas do inferno haveriam de prevalecer contra a sua Igreja. E foi exatamente, meus amados irmãos, queridos amigos, firmado nesta confissão petrina, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, proporcionou à Igreja uma força indestrutível. A pedra não era Pedro. A pedra era o próprio Senhor Jesus, nosso Salvador, Redentor, o Senhor da Igreja. E a Igreja tem resistido a todos os debates e embates até os dias de hoje. Há um mistério profundo, querido pastor Pedro Moura e meus amados irmãos, a envolver a vida da Igreja do Senhor. Porque nenhuma instituição ou organização consegue resolver e sobreviver com as características que a Igreja apresenta. Ainda mais tendo a atacá-la portas do inferno, hostes demoníacas, tantas coisas terríveis que se levantam contra a Igreja do Senhor. E a conceituação do que seja Igreja, ela difere muito conforme o credo esposado por aqueles que a integram, que a compõem. Difere também do relacionamento dos seus membros entre si e do relacionamento também que os membros têm com o próprio Senhor da Igreja, com o Senhor Jesus, com a cabeça da Igreja. E alguns a confundem com o templo que a abriga. A abriga porque a Igreja somos nós. E a igreja também não se constitui de paredes e utensílios e acessórios. Mas não faltam também aqueles que confundem a igreja com liderança. Com a parte negativa do seu rol de membros. E surgem muitas expressões que eu não gosto delas. Igrejas fortes, igrejas fracas, igrejas grandes, igrejas pequenas. E eu creio que a igreja do Senhor, ela é a expressão viva do testemunho que todos devem dar daquele Cristo maravilhoso que uma vez na cruz do Calvário padeceu, tomando todos os pecados da humanidade, mas que vencendo a morte ressurgiu ao terceiro dia e está hoje à direita do Senhor, intercedendo por mim e também por você. Nós somos a igreja de Cristo. E todas essas expressões não definem a essência do que seja a igreja. Igreja local, ou grupo localizado, ou igreja universal, que agrega todos os salvos com diferentes matizes de eclesiologia. As doutrinas aceitas e defendidas por determinadas pessoas adjetiva a igreja como denominação. Eu tenho dito muito aqui e por onde passo que as denominações, eu sou um crente batista, mas as denominações são do homem, mas o corpo é de Cristo, amém? O corpo é de Cristo. E nenhum desses conceitos consegue qualificar a igreja instituída por Jesus. Razão simples. Nem todos que estão ligados à igreja pertencem à grei. Nem todos. Há pessoas que nunca se uniram a uma igreja local, mas fazem parte da igreja fundada por Jesus. Outros há que se orgulham de pertencer à igreja tal, à igreja qual, mas estão também distantes dos ideais que Jesus trouxe e pretendeu para o seu rebanho, a sua igreja. Amém? O Novo Testamento é riquíssimo em discutir os alvos e os propósitos da igreja. As experiências vividas pelas igrejas primitivas, elas oferecem subsídios valiosos à igreja moderna. Seus cultos simples desafiam-nos a cultuar com o mesmo objetivo. O dia de hoje, esta igreja aqui reunida, nós aqui amados, fomos profundamente edificados com louvores extremamente poderosos em adoração, sem precisar de haver aqui nenhum chilique, nada, nada extraordinário que viesse a alterar a normalidade das coisas, e no entanto o coração só pá, 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 pá. Uma bênção. Oh glória, amém irmãos? É isso. Louvor com graça, louvor com unção. Ah, meus amados irmãos, a centralidade da palavra de Deus, como fundamento da mensagem e como fundamento do louvor, da adoração, serve como fator direcionador aos que dirigem o culto, aos que participam do culto, aos que adoram e aos que louvam. Quando a gente ouve louvor, que a gente nota que teologicamente, hein, Pedrinho? Eu chamo Pedro de Pedrinho. É totalmente aquilo mesmo. É algo extraordinário. É algo extraordinário. Hoje a centralidade da palavra e a mensagem dela derivada cederam lugar a um louvor quase sempre sem nexo, repetitivo, mas parecido com mantra e quase sempre distanciado das verdades bíblicas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. E, meus irmãos, é a palavra do Senhor cantada, ela vai lá ao profundo do escrínio, do coração, ela causa uma metamorfose, ela mexe, remexe. Ah, meus amados irmãos, o culto busca glorificar o adorador, mas ao Senhor não deve ser adorado e cultuado com reverência, temor e tremor. Oh, meus amados irmãos, como fomos edificados no dia de hoje. Some-se a esta realidade triste e atual do que tem por aí o conceito que se faz de Deus. Em alguns cultos, Deus é objeto de troca. Comércio e, quiçá, de exploração. Da credulidade dos incautos. Muitas pessoas vêm ao templo para receber, jamais para oferecer. Buscam-se as bênçãos divinas, por vezes se esquecem do Deus das bênçãos. E tal atitude tem proporcionado o surgimento de um comércio altamente rentável, sem nenhuma aplicação dos que o promovem. Vivemos a época do evangelho mercantilista, como se a palavra de Deus fosse produto da negociação humana, e não é. A igreja existe para isto, agregar os salvos, amém? Salvos dispostos a cultuar, a adorar, a enaltecer o nome do Senhor com seriedade de coração, capazes de compreender e de aceitar como válidas as nuances que nos tornam únicos perante o Deus Criador. Amém, irmãos? O nosso Deus ama a diversidade. Ele atua no indivíduo como ser único, num universo povoado por bilhões de pessoas, cada um com sua individualidade única e exclusiva. E isto faz da igreja um lugar de comunhão, um lugar de consolo, um lugar de ânimo. É um desafio espiritual para as nossas vidas. Amanhã é segunda-feira, Quando se tem um domingo abençoado assim, a gente passa a semana com uma força extraordinária, porque a gente está cheio de graça, de unção, de poder. Ao dirigir-se aos salvos em Roma, o apóstolo Paulo evidencia esta verdade. Mesmo sem conhecê-los pessoalmente, o apóstolo está convicto que seria abençoado e abençoador ao poder conviver com a igreja. Como fizemos amizades? Eu fiquei doido por esse sujeito aqui. Como fizemos amizades, irmãos? O Fábio conversou com Paulo Moura por telefone. O Senhor trabalha de uma maneira poderosa. Aí quando chegou hoje pela manhã ali na porta, Vanzilé disse: meu filho está lá, tocando. Eu digo: rapaz, já é teu filho? É. Hein? Sim. É filho do pastor Vanzilé. Imagine. Eu digo: mas que coisa maravilhosa. Persiste a certeza que a igreja compartilharia de seus ideais missionários, suprindo-lhe o necessário para que Paulo pudesse chegar à Espanha com a mensagem de Cristo, como está lá em Romanos 16, de 23 a 24. E tudo isto, meus amados irmãos, ilustra uma convicção com o exemplo das igrejas da Macedônia e de Acaia, e aquela oferta consagrada para minorar as carências dos salvos pobres lá de Jerusalém. Igreja é lugar de comunhão. Igreja é lugar de compartilhamento. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo, ele traça o perfil das igrejas do seu tempo. Salvos que se confortavam mutuamente, contribuíam com liberalidade para que outros fossem alcançados também com aquela mensagem da salvação do Senhor Jesus. Além disso, levantavam recursos para minorar as consequências de calamidades nas experiências de outros salvos. Paulo desconhecia a teologia da libertação. Paulo desconhecia também o evangelho da prosperidade. Esta heresia moderna que se está a pregar por aí. Irmãos, é só exigir que Deus supre. Não existia esse tipo de distorção evangelística nem doutrinária na época de Paulo. O salvo está sujeito a todas as intempéries da natureza. A única diferença está no fato de que, como corpo de Cristo, cada salvo busca minorar as desditas do irmão em Cristo. Amém? Nós temos de ter esta visão. Visão de igreja. Uma visão diferente. E todas essas verdades, elas fazem parte da igreja, que deve ser tão somente um grupo de comunhão. Nós somos desafiados a chorar com os que choram. Nós somos desafiados a cantar louvores com os que se alegram, a experimentar a tristeza dos tristes, a repartir com aqueles que nada têm, Romanos 12, de 12 a 15, e a exercer também empatia firmada no amor e no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pertencer e se comprometer com a igreja do Senhor significa para nós uma elevada honra. Compartilhar das alegrias da noiva do Senhor desafia-nos a crescer também no processo de santificação. A igreja foi resgatada com o precioso sangue de Jesus, Atos 20 e 28, e por isso ela merece dos que a compõem o compromisso crescente de terem uns para com os outros um sincero amor. Devemos ter amor profundo de uns para com os outros. Respeitar a igreja e tudo fazer para não denegri-la, aquecer o alvo contínuo de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Amados, bastam as portas do inferno tentando fechar a igreja. Ao diabo e aos seus anjos, nenhum salvo consciente do seu sagrado dever de amar a igreja deve oferecer ajuda, nem compactuar, nem tampouco a oportunidade para que, de uma maneira até sutil, seja destruída a igreja do Senhor. Nós somos desafiados a amar mais a Jesus, somos desafiados a amar mais a igreja do Senhor, com verdadeiro amor, com o amor com que Ele nos amou. Amém? Que Deus vos abençoe.